Muito bom dia para vocês, um dia especial, que Deus abençoe o Dia das Mães, especialmente as mães de cada uma das famílias de vocês aqui, tá bom? Eu vou orar e logo em seguida eu vou projetar aquele vídeo que eu comentei na aula passada, tá bom? Então, o processo é postar. Colocar para projetar, e aí nós acompanhamos o vídeo e depois continuamos a nossa aula. O que nós temos visto até aqui, na primeira aula? Nós iniciamos tratando dos fundamentos do casamento, né? E vimos que é extremamente importante nós estarmos, seguros. Quanto a esses fundamentos que faz com que o relacionamento se mantenha, prospere, ainda que enfrente dificuldades, o que é natural. Nós vimos que uma aliança de casamento é um compromisso, primeiramente com Deus, porque foi Ele quem criou o casamento, e em segundo lugar, com o cônjuge. E esse casamento envolve alguns compromissos, vocês se lembram? Compromisso de exclusividade, fidelidade, compromisso de intimidade, né? E todos esses compromissos, de fato, eles estão estabelecidos a partir dessa aliança. Então, não é o tempo que vai garantir um casamento bem-sucedido. Não é o quanto eles são parecidos no seu jeito de ser, no seu temperamento. Aliás, isso não garante nada, né? Mas é o compromisso que um dia eles assumiram e a sua dependência de Deus e dos seus recursos para que possam honrar esse compromisso. E por falar em aliança, esse vídeo, então, é muito interessante. Eu vou orar e depois projetar para vocês. Pai, dá-nos um tempo proveitoso aqui. O Senhor conhece as nossas limitações, todos nós, e o quanto precisamos do Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Abençoa-nos, ó Deus, neste encontro. Aproveitamos também para te agradecer por cada mãe das nossas famílias, pelo seu dia, que seja um dia prazeroso e de desfrute da tua presença e daquilo que o Senhor tem para oferecer para cada um. Te pedimos a bênção e a direção e te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Ok, então eu vou projetar aqui o vídeo. Então agora o volume é com vocês. Estão ouvindo?
Sim.
And popular
terms. I heard that on British TV when I was doing doctoral studies in the early 70s. There was this old man who was being interviewed who had been married for something like 16 years, 65 years, and his wife was there with him. And the interviewer was saying, during all this time, haven't you ever considered divorce? And he burst out, divorce? Divorce? Never, never. Murder often. Divorce never. Obviously, you can make that sound ridiculous, but it's not a point. It does have a point.
I agree. Lewis Leeds wrote an article called The Power of Promise in medieval Christianity today back in the 80s, and he was already up there in age. And he was talking about his marriage promise, and he said, my wife has been married to seven, up to five men, every one of them has been made. And he says, the one thing, the thread that kept all five of them together is my promise. My promise is I will be there for you, I will be faithful to you. He's trying to get across the fact that you change, your spouse changes. And it reminds me of a little bit of Stanley Hauerwas, who says you always marry the wrong person, which means even if you think you're marrying the right person, marriage is such a big deal that once you actually get together, you start to change each other. And so the basis of your marriage can't be the feeling. And the basis of your marriage can't even be we're just kindred spirits, because your spirits will go in and out of being kindred. The thing that keeps it is the promise. I made a promise. I made an appointment with you in the future to be your husband every year. I think you're absolutely right. It's a covenant.
Yeah, and we've got to go because each of us has things to do here. But I would just underline, if that sounds too duty-oriented for people, that's the ground in which the flower grows. That's the ground. Because if you're in a season right now where the flower is wilted, and you think the solution is to pull the plant up, that's not the solution. The ground of covenant, the ground of promise, the ground of no divorce may be murder, that's the ground where it can flourish. And it does. I just testify from 42 years that falling in love with my wife again and again is a very important. And ideally, that is nurtured, at least in part, by grounding marriage itself in scripture in a big framework. We're made by God and for God. This is his design and not my design. There is a huge typology between husband and wife and Christ and the church. We're saying something about Christ and the church by the way we act. So in other words, the renewal of the covenant is not merely, I use merely advisedly, an act of will. It is itself grounded in what the new covenant is about and what the gospel is about. God is its own as well. We are testifying by our perseverance in covenant keeping something about Christ. That's exactly. We lie about Christ and we lie about what the church is obliged to do if we.
Yeah, that's right. Talk a little more about marriage. Right.
Bom, né? Três homens de Deus, maduros, experientes, bem casados, nos dando esses conselhos tão, tão preciosos para as nossas vidas. Agora deixa eu projetar aqui para vocês a sequência dos nossos estudos. Chegou aí?
Certo? Sim.
Muito bem. Vimos cinco compromissos, então, dessa aliança: imensa, sacralidade, intimidade, mutualidade e exclusividade. O casamento é distinto de qualquer outra associação, ajuntamento, instituição, sobretudo por ser uma instituição divina. Desde a origem, nós vemos que ele foi criado por Deus e também foi atestado por Deus como sendo não apenas bom, mas sendo muito bom. Porque Deus fez o homem, viu a necessidade de uma auxiliadora, a mulher, criou a mulher, o homem, e uniu o casal nos laços do casamento. A falta de aceitação da origem e propósito do casamento distancia o homem de Deus. E isso também o impede de experimentar um casamento bem-sucedido. Vocês têm pensado nisso? Qual o propósito de Deus ao unir Oswaldo e Nayá, Adalberto, Elaine, Gustavo e Vívia, e outros que estão aqui nesta sala, e alguns que vão se casar ainda? Qual é o propósito de Deus ao unir um homem e a mulher? Não é bom que esteja só, nós entendemos isso. Um ato criador, Deus viu essa necessidade. E nada melhor do que a provisão de Deus de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem. É claro nas Escrituras o ensino que nos mostra que Deus rejeita a poligamia, assim como a pornografia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E basicamente é porque essas práticas pervertem o plano e o propósito divino que visa a sua glória e a felicidade do homem. Além disso, nós temos plena consciência, pelo ensino das Escrituras, que tais práticas evidenciam o abandono da adoração ao único e verdadeiro Deus para adoração a ídolos. E vocês podem ler com calma Romanos 1, 18 a 32. E nós vemos o caos na raça humana e na família por causa desse abandono de uma adoração exclusiva a Deus. Ao olhar para a união, então, que Deus mesmo criou entre homem e mulher para durar para sempre, o próprio Deus declarou ser isso muito bom, conforme Gênesis 1. 31. Um terceiro aspecto é que o casamento requer que marido e esposa deixem pai e mãe. Parece uma coisa muito óbvia. Entretanto, não é assim em muitos relacionamentos, especialmente nos nossos dias. Eu me lembro aqui de algumas situações na área de aconselhamento de conflitos conjugais em que a falta de deixar totalmente pai e mãe trazia conflitos, e não eram conflitos pequenos. Às vezes, era o próprio marido que manifestava uma dependência muito grande da mãe. Outras vezes, a esposa, a mulher, do pai, ou vice-versa. Agora, que questões deveriam ser consideradas aqui? O que que a gente entende por deixar pai e mãe para que o relacionamento possa fluir, prosperar e se desenvolver sob a bênção de Deus conforme ele deseja? Veja: honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o mandamento que nós temos. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, ele aparece na lista dos mandamentos deixados pelo Senhor a Moisés. Notem a importância disso no próprio comentário que o Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 9, respondendo algumas questões que estavam sendo postas ali perante ele. E ele disse assim: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus. Eram os hipócritas, os escribas, os fariseus. Jesus está dizendo que ele estava encontrando boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, inclusive esse mandamento de honrar pai e mãe, para que as tradições deles ocupassem o lugar mais importante que a vontade de Deus. E ele disse: Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Era o peso da lei. Era a sentença. Mas vocês, Jesus disse, afirmo que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, ou seja, é uma oferta dedicada a Deus. Olha só que sutileza. Ele disse, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Qualquer coisinha bastava para tirar essa obrigação de amar pai e mãe. Então, Jesus disse, assim vocês anulam a palavra de Deus. O que é grave? Por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Naturalmente, deixar pai e mãe nunca significa abandoná-los. Qualquer que seja a idade, antes de casar, começo de casamento, após, com os filhos, ninho vazio, Deus espera que nós honremos sempre pai e mãe. E devemos atentar, inclusive, para a exortação das Escrituras, que diz que se negarmos cuidado aos pais, nós somos piores que os descrentes. Foi Paulo quem disse isso a Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5, 8. Então vale a pena prestarmos atenção aqui. Obviamente que deixar pai e mãe não significa simplesmente uma mudança geográfica. Sair do Rio Grande do Sul, tchê, e morar em Campinas, né? Ou qualquer outra mudança geográfica. Deixar pai e mãe envolve não depender dos pais. E eu quero esclarecer isto aqui, né? Qual o grau de dependência, ou que tipo de dependência estaria envolvido aqui? Notem, primeiramente, dependência emocional, procurando continuamente o afeto deles. Né? Qualquer motivo, vai choramingar para a mãe, vai choramingar para o pai. Né? Qualquer questãozinha é levado para encontrar no ombro do pai ou da mãe o conforto, o consolo. Naturalmente, isso traz dificuldades, instabilidade, eu diria, no relacionamento conjugal. Essa autonomia é muito importante, deixar de fato. Mas também, outro problema pode ser a necessidade de uma constante aprovação dos pais para todas as coisas. Então, a jovem esposa deseja comprar um tapete azul, entretanto, ela vai pedir a opinião da mãe ou do pai, em vez de pedir a opinião do marido. Não há nada de errado em buscar opinião, o problema é a dependência. Ela só vai tomar a decisão se mamãe disser ou se o papai disser, e às vezes isso significa contrariar o desejo do marido e o que é bom para o casal. Então não pode haver essa dependência de aprovação dos pais para todos os planos e projetos. Também da grana deles. Todo casamento requer autonomia financeira, né? A gente procura orientar os nossos jovens noivos para que tenham cuidado com isso. Estabeleça o mínimo, né, para iniciar um compromisso de casamento e não leve para o casamento uma dependência financeira. Isso pode trazer sérios problemas, como, por exemplo, o pai ou a mãe se acharem do direito de interferir quando eles quiserem. Eles vão dizer onde é que vão morar, o que vão comprar, o carro que vai ter, e etc. Né? Ofertas serão muito bem-vindas, mas não a dependência da assistência financeira do casal. Isso traz sérios problemas. Além disso, nós precisamos incluir aqui conselhos e opiniões dos pais como indispensável fonte de orientação. Não pode ser indispensável. Será bem-vinda. Eles têm mais experiência de vida. Buscar conselhos certamente faz parte da nossa vida, mas a questão aqui é conselhos e opiniões dos pais como a indispensável fonte de orientação. Vocês continuam me ouvindo? Tudo bem aí, Paulo?
Então, sim.
Ok, então o que significa? Olha só, significa que os cônjuges devem se preocupar em suprir as necessidades um do outro mais do que se preocupar com os pais e suas necessidades. Algumas vezes eu já ouvi isso. Ela se preocupa mais com a família dela do que comigo. Ou ele se preocupa mais com a mãe dele do que comigo, é sua esposa. Imaginam problemas que podem surgir aqui, conflitos. Honrar pai e mãe significa que cada um faz do seu relacionamento com o cônjuge uma prioridade. Os pais devem treinar seus filhos para partirem e não para permanecerem com eles. Às vezes sai de casa, vai para o seu apartamento, para o seu novo lar, mas é como se não tivesse saído. Os pais não largaram, não soltaram, e nem os filhos se libertaram. E ainda, honrar pai e mãe ou deixar pai e mãe significa mudar o outro com o objetivo de conformá-lo ao modelo dos pais. Não dá para reproduzir. Não convém que seja assim. Cada indivíduo é único, cada marido é único, cada esposa é única. Os traços vão estar presentes no casamento, mas o propósito maior é que cada um seja lapidado, seja formado com auxílio um do outro, mas lapidado por Deus, até que a imagem de Cristo seja vista nele. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então não tente mudar o outro com o objetivo de conformá-lo aos pais. Por mais agradável que seja seu pai ou sua mãe. O próximo item, vejam, considerando o propósito de Deus para o seu casamento, meu e de todos nós, é que ao se casarem, homem e mulher se unam e se tornem uma só carne. Isto é uma afirmação muito importante para o casamento, uma afirmação teológica bíblica, que precisa ser considerada com atenção. Nós passamos tantas vezes por esse texto, ou já ouvimos isso tantas vezes em muitas palestras, encontros de casais, etc. Mas vamos parar um pouquinho aqui e refletir. Primeiro, foi Deus quem instituiu o casamento para que durasse para sempre. O Senhor dá tanta importância ao casamento que mantém e reforça as palavras do próprio Deus no início, desde Adão. Em Mateus 18, 7, 8, ele menciona o que está escrito desde o começo. Foi o que Deus havia estabelecido. Em Marcos, em Mateus 18, 19, 7, na verdade, Jesus responde a uma pergunta relacionada ao divórcio. E qual foi? Por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-lo embora? E a resposta de Jesus clara foi: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E então, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Além disso, Deus dá tanta importância que nós entendemos que no casamento há uma completa identificação entre homem e mulher, marido e esposa. Lembram que na semana passada nós olhamos para 1 Coríntios 6,16? O ensino que diz que não pode haver união segundo o padrão de Deus e o que Deus estabeleceu entre um homem e uma prostituta, porque não há aliança nesse relacionamento. E a aliança vem antes. Então Paulo disse: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Como está escrito, os dois serão uma só carne. E por quê? Porque no nível mais básico, tornar-se uma só carne refere-se a relações sexuais entre homem e mulher, marido e esposa. Então vejamos, tornar-se uma só carne é muito mais do que um simples relacionamento físico. Relacionar-se fisicamente com alguém com quem não se firmou ou não existe uma aliança não é casamento. Né? Reflete a intenção de Deus em comunicar que quando o homem e uma mulher se casam, eles deveriam repartir todas as coisas, inclusive seus corpos, a partir da aliança. Agora, um pertence ao outro. É mais do que unir-se fisicamente. Também porque marido e esposa não são mais dois. Eles deixaram para se unir. Agora uma só carne. E essa unidade deve manifestar-se de maneira prática. Participação comum em planos, férias, profissão, ministério, filhos e tantas outras coisas, casa, etc. Estendendo ainda mais, significa, sim, que cada um deveria estar totalmente ocupado com o bem-estar do outro, como se fosse a sua própria necessidade. A própria necessidade. O que nós já consideramos aqui, e vamos ver isso mais pela frente, especialmente ao considerarmos conflitos conjugais, é que a queda do ser humano tem estragado tudo, tem dificultado os relacionamentos e tornado o homem cada vez mais egoísta. Ele está muito voltado para si mesmo. Quando olhamos para Provérbios, capítulo 31, que de uma forma tão poética e encorajadora traço o perfil ou descreve o perfil da mulher virtuosa, né? Alguns atribuem a sabedoria. Vejam, o que a gente vê ali é como que o cuidar um do outro aquece, enriquece e abençoa o casamento. Em relação à mulher, Provérbios 31, 12, ele vai dizer que ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Olha a participação dele aqui, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, cada um ocupado com o bem-estar do outro, como se fosse a sua própria necessidade, fazer o bem, fazer coisas, suprir, servir, amar, declarar, prestigiar, elogiar. Mas preste atenção. Intimidade total e unidade do casamento fazem parte do propósito de Deus para um casamento bem-sucedido e que glorifica o seu nome. Intimidade total e unidade. Ou seja, isso é possível sem que um coração seja exclusivo, sem que o corpo seja exclusivo. Primeiramente a Deus e um ao outro. Intimidade e unidade, obviamente, não significa uniformidade, eles são diferentes. Além da diferença de gênero, eles têm muitas outras diferenças. Isso foi projetado por Deus para ser assim, visando o proveito de ambos. Deus mesmo planejou a diversidade do casamento com um propósito. Queridos, a unidade, ela precisa ser cultivada, né? Dá trabalho, sim. Ouvimos esses três teólogos, eles falam isso, dá trabalho. Mas há uma aliança para sustentar, para possibilitar as mudanças, o crescimento, o desenvolvimento em qualquer fase do relacionamento. E essa unidade precisa ser cultivada, entendendo que a pecaminosidade é o principal obstáculo. Esposas, nunca neguem isso. Maridos, vocês não podem negar essa realidade. Se vocês negarem essa realidade, se nós negarmos isso, o que vai acontecer? Nós não vamos valorizar o maior recurso que nós temos para um casamento bem-sucedido, que é a graça de Deus. Se eu não me reconheço pecador, que valor, que importância eu darei para a graça de Deus em Cristo Jesus? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só que terrível consequência da queda. Gênesis 6. Deus viu isso. Num dado momento, ele quis acabar com a raça humana, de tanta perversidade que havia. Toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se nós não entendermos isso, o quanto vamos valorizar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o poder do Evangelho que nos salva e que também nos capacita para uma vida plena? Paulo disse, como está escrito, não há justo nenhum sequer, Romanos 3:10. Além disso, desde a queda, o egoísmo, o orgulho, a amargura, inveja, a ingratidão tão presente, crueldade, ofensas, são impedimentos à unidade conjugal. Há uma afirmação em Hebreus que também nos traz este princípio aqui, que quando Deus, ou quando os cônjuges admitem a sua pecaminosidade, eles se humilham perante Deus. Então, a unidade é preservada e desenvolvida. Olha só, Hebreus capítulo 4, 15 e 16, que diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém são pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos auxilie no momento da necessidade. Para quem é isso? É para todo cristão? É para todos nós? Maridos, esposas, ele entende as nossas dificuldades. Ele sabe que somos pecadores. E ele oferece, pela sua graça, todos os recursos para que o nosso relacionamento seja prazeroso, ainda que venhamos a falhar, pisar na bola, ofender, magoar. Possamos desfrutar do doce sabor do perdão, do arrependimento. Isso faz o relacionamento e a unidade crescer. Eu quero agora levá-los a pensar em algumas implicações dessa aliança de casamento. Não há dúvida, nós vimos. Casamento é, acima de tudo, um pacto, uma aliança. Então vamos considerar um texto-chave, e vocês já devem ter lido várias vezes esse texto, estudado sobre ele, né? Alguns de vocês, talvez, esse tenha sido o texto usado na cerimônia do seu casamento. Mas vejamos, Deus dá tanta importância ao casamento que ele compara o casamento ao relacionamento entre Cristo e a Igreja. John Piper nos disse isso no vídeo que vimos. E eu tenho sempre dito aqui que é uma analogia única. Só o casamento é comparado à Igreja. Então vejamos. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5, 22, 23 vai dizer: Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E então, aos maridos, Paulo diz: Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. 25, 26. Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa, impecável. E até o 28, quando ele diz: Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Quais as implicações que nós temos aqui neste que é um dos principais textos que trata da aliança e os compromissos, ou as implicações? Deixa eu apresentar algumas. Primeiro, essa aliança de casamento envolve uma figuração de duração ilimitada. Em que sentido? A obediência da igreja a Cristo independe das circunstâncias pelas quais o Senhor permite que ela passe. Agora, olha a seriedade disso. Maridos, de igual, esposas, de igual forma, a esposa deve se sujeitar ao marido. Algumas esposas têm seus maridos incrédulos. A sujeição é o caminho que Deus aponta, estabeleceu para abençoar o lar. Não importa se eles ainda são falhos, se o seu marido ainda seja cabeça dura em algumas áreas. Falho em outras áreas, como eu. A obediência da igreja independe das circunstâncias pelas quais ele permite que ela passe. A igreja não está madura ainda, está sendo trabalhada, formada, santificada. De igual modo, a esposa deve se sujeitar ao seu marido, ainda que não tenha sido alcançado o ideal. Não seja aquele homem que você deseja. E você deseja. Mas o seu desejo não é maior do que o desejo de agradar a Deus, que deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. O peso não é maior para o marido, não é menor para o marido, digo, vejam. O amor sacrificial de Jesus não é retirado da igreja quando ela deixa de obedecer às suas expectativas. Ah, você pode dizer, você não conhece a minha esposa. Eu não conheço, não preciso conhecer. Eu sei que as nossas esposas, assim como nós, são pecadoras também. Deus está realizando uma obra que irá completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso amor deve ser mantido. Esse é o desafio que Deus coloca sobre nós. E a graça de Deus nos auxilia para que, ainda que nós amemos e continuemos a amar sempre, ainda que não tenhamos todas as nossas expectativas atendidas. Isso é muito importante. Portanto, não existe ser para Deus. Se o outro fizer, se o outro melhorar, eu vou ser o melhor marido. Não. Deus não aceita isso, essa desculpa. Isso seria limitá-lo. Seria fazer pouco caso do seu amor, da sua graça, do cuidado que ele tem para com a sua igreja. Um outro aspecto. Notem. A qualidade do relacionamento espiritual de um marido com Deus é proporcional à qualidade de seu relacionamento conjugal. Para entendermos isso, nós vamos considerar aqui três textos. Mas não dá para separar uma coisa da outra. Se você não está bem no relacionamento, como é que você pode estar bem com Deus? Eu diria. Se você não estiver bem com Deus, como é que você pode estar bem no seu casamento? Essa desarmonia ou dicotomia manifesta uma falta de uma linhagem que honre ao pai, e bem como vai afastá-lo de Deus cada vez mais. E Pedro ainda vai dizer que, inclusive, as orações não serão ouvidas. Malaquias capítulo 2, 11, 12, 13. Olha só. Há uma acusação aqui quanto à infidelidade de Judá. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Como Deus pegava duro nessa questão. Coração dividido, jugo desigual. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, foi a sentença. Seja ele quem for, mesmo que esteja fazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem. Porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Então vejam, falta de uma linhagem que honre o nome do Pai. uma alienação progressiva de Deus. E no Novo Testamento, esse texto tão esclarecedor, né? Quando Pedro diz no capítulo 3, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso aqui é relacionamento conjugal na prática. Eu sei que se eu estiver tratando com amargura, não resolver isso. Se não tratá-la como parte mais frágil, com discernimento, consideração, herdeira da mesma graça, é melhor eu não orar, porque a minha oração não vai passar do teto. Deus não vai ouvir. Então eu preciso dar atenção a isso. Terceiro lugar, honrar a aliança. Se na moral, no contexto do casamento. Que terrível esse cenário que nós vemos no nosso, nos nossos dias. Uma cultura da luxúria, da libertinagem na área sexual. Quão terrível é a mulher sendo tratada como objeto. Os casamentos com relacionamentos superficiais. A promiscuidade sendo celebrada, sendo festejada. Que dias terríveis, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque honrar a aliança é manter pureza no contexto do casamento. É um sacramento perante um Deus santo que não abençoa outra coisa no relacionamento, senão a santificação também na área moral. Isso requer singularidade, é marido de uma só mulher. Essa era uma das características que se exigia de um líder que almejava o episcopado. Ele queria ser presbítero, líder, excelente, mas é necessário que seja marido de uma só mulher, foi a recomendação de Paulo, Timóteo, a Tito. Cultivando uma vida pura. Isso fica bem claro, 1 Timóteo 3, capítulo 2. Mas isso também envolve abandonar certos vícios. Há algumas semanas, alguém entrou em contato comigo, de uma outra cidade, pedindo ajuda. E a pessoa já acabou abrindo o problema e eu passei o caso para uma conselheira, para se tratar de uma esposa, já com muitos anos de casamento. Mas a primeira impressão que eu tive era de uma total frustração, decepção por conta de não apenas frieza do seu marido, mas também de hábitos escravizadores. E um deles, a pornografia. Terrível. E ela dizia: um homem fechado, trancado, passa horas e horas no computador e lamentando isso e pedindo socorro. Mas declarando, ele não quer ajuda de ninguém. E é um líder eclesiástico. Que terrível. Permita a Deus que esse homem se abra, se disponha a ser ajudado, há esperança. Mas honrar a aliança requer pureza moral no contexto do casamento. Abandono de relacionamentos que estimulem pureza de qualquer tipo. A pornografia é uma delas. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E o primeiro item da lista é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. No capítulo 13 de Hebreus, no verso 4, nós lemos: o casamento seja honrado por todos, o leito, o coito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pureza a todo custo, em qualquer circunstância. Honrar aliança significa também agir deliberada e continuamente em busca do bem ou do melhor para o cônjuge. Lembram-se de Efésios 5, 21? Aqui Paulo dá a base das exortações, né, para os casados. Conforme nós já vimos, a esposa se sujeita obedecendo, encorajando, auxiliando, valorizando e buscando respeitar e honrar o marido. Respeito, esposas, é um lado da mesma moeda. Maridos, amor, é esse outro lado da mesma moeda. O marido, então, se sujeita servindo, nutrindo, aperfeiçoando a esposa e se sacrificando em favor dela. Como? Tantos aspectos práticos, né? No outro curso que já foi dado, né, Beto? Foi dado muita ênfase ao papel de cada um como servo, né? Nós somos servos antes de qualquer outra coisa. Não estamos no casamento para sermos servidos, mas para servir. Honrar a aliança significa lidar de maneira altruísta. Não há lugar para o egoísmo, e essa é a nossa luta constante. Mas vejam aqui, maneira altruísta com relação ao relacionamento físico. E como isso aqui é importante numa cultura machista como a nossa. Tantos casos de abuso, de violência, de agressão têm aumentado muito nesses dias. E quantos casamentos, mesmo cristãos, sofrendo por conta de uma falta de cuidado e consideração nesta área. 1 Coríntios 7, 3, nós vamos tratar com mais profundidade esse capítulo mais para frente. Mas aqui eu queria destacar esses princípios tão importantes. A primeira ordem no texto, quando Paulo diz, 1 Coríntios 7, 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido, a primeira ordem aqui é que o marido satisfaça sua esposa, e o complemento da ordem é que ela faça o mesmo. Ele está tratando aqui dessa intimidade do casal. Isso seria uma maneira de proteger contra a imoralidade, contra a prostituição. Segundo, cada um entende seu corpo como uma dádiva de Deus ao outro. É assim que Deus estabeleceu. A minha esposa é a mulher que Deus me deu. E eu sou o marido, o homem que Deus concedeu a ela. Isso é dádiva de Deus. No versículo 5, eu vou ler antes o 4, onde ele diz: A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então não há lugar aqui para desfrute sobre pressão, coação, força, abuso. Mas ele diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então vejam: mesmo as atividades espirituais, como a oração, não devem diminuir a importância dessa mútua gratificação. Não deixe de passar pela minha cabeça, né, alguns casos, né, em que, por conta de conflitos, um cônjuge tentava punir o outro, cortando todo o relacionamento sexual durante meses, né, até que o outro mudasse, né? Fora de questão. Punir. Além disso, optar por esse caminho é optar por tornar o casamento vulnerável às tentações, aos ataques do diabo. E ainda, nos versos 32 a 35 do mesmo capítulo, o que nós vemos é que Deus aprova e ordena que a preocupação de cada um seja agradar o outro. Foi o que ele estabeleceu. O texto diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas aquele que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. E ele reforça: eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Olha só, entregar-se um ao outro é viver em plena consagração ao Senhor. Os solteiros, que se conserve na sua virgindade para se dedicar ao Senhor, mas aquele que se casou vai ter que dividir, vai ter que repartir, vai ter que buscar satisfazer o outro. E ainda, e por último, honrar a aliança significa olhar para o casamento como Jesus olhou. E aqui vejam, Cristo superou em muito o padrão da época com respeito à permanência do casamento. E nessa época em que havia dois grupos, né, de rabinos que não apresentavam consenso sobre essa questão. Qual o motivo para alguém se separar? Quanto tempo deve ficar juntos? Um desses grupos era o grupo de Shammai. Basicamente, esse grupo afirmava que o homem não podia obter o divórcio de sua esposa, a não ser que ela fosse culpada comprovadamente de moralidade sexual. Mas os seguidores de Hilel, acho que isso traduz mais a realidade dos nossos dias, esses seguidores eram mais tolerantes. O divórcio era permitido por qualquer motivo. Maneira de apertar o tubo da pasta de dente, se coloca a ponta do papel higiênico virado para a parede ou para fora, qualquer coisinha. Para esse grupo, era motivo para o divórcio. Mas Jesus, ele elevou a visão do casamento e a levou de volta ao Éden. Nós já vimos esse texto. Ele, quebra da aliança, é prova de dureza de coração. Nós insistimos muito nesse ponto aqui. Por isso que sempre há esperança. Mesmo em casos de ofensas morais, traições, esse coração pode ser transformado pelo Senhor. Basta que um homem queira, que uma mulher queira. É possível essa restauração pelo poder da palavra e do Espírito atuando nesses corações. Porque quebra de aliança é prova de dureza de coração. O padrão dos discípulos exige intervenção sobrenatural. Então, queridos, para concluir o nosso tempo, na nossa aula de hoje aqui, algumas considerações finais e aplicação. Nós devemos honrar e proteger a aliança a qualquer custo. Fechar as portas para que as raposas não tentem estragar a nossa vinha, do nosso deleite. Estou usando uma figura de linguagem usada por Salomão em Cantares. Resistir a qualquer tentação. Marido, proteja a sua esposa. Esposa, proteja o seu marido. Vocês são sábias. Vocês conseguem enxergar coisas que nós homens não enxergamos. Nós podemos alertar, até mesmo exortar amorosamente, orar um pelo outro. Honrar e proteger a aliança a todo custo. Segundo, avalie situações ou atitudes que não honram nem protegem a sua aliança de casamento. Pode ser uma coisinha simples. Certa vez nós mandamos para os casais de um curso, nós podemos mandar para vocês depois. Maneiras comuns pelas quais esposas pecam contra seus maridos. E a outra relação, cerca de 70 itens. Maneiras comuns pelas quais maridos pecam contra suas esposas. Questões do dia a dia que não estão sendo observadas. Placas de advertência, sinais, atitudes. Avaliem isso. Conversem sobre isso. Pense, então, em maneiras práticas para honrar e proteger o seu casamento. Um cuidado, uma declaração, uma atenção. Mas acima de tudo, como eu sei que cada um de vocês, maridos, se vê diante de momentos e situações em que diz: Senhor, eu ainda não cheguei lá. Senhor, pisei na bola de novo, não dei atenção, não falei o que devia. Não tive esse cuidado, fui omisso. E estamos diariamente sendo lembrados que precisamos depender da graça. Depender da graça. E vocês, esposas, de igual forma, para serem a mulher que Deus deseja, vocês precisam depender da graça.